Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 23 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o desligamento do maior supercomputador do Brasil, atualizações legais do Dropbox, recomendações musicais do SoundCloud e as novidades dos Kindles da Amazon. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero registrar rapidamente que o Loop Matinal ultrapassou a marca dos 100 apoiadores lá no apoia.se e por isso eu quero agradecer a todos os ouvintes que toparam a ideia de pagar a partir de R$1 por mês para ajudar a manter o podcast. Em menos de um mês, o Loop Matinal já se tornou o 10º projeto mais apoiado lá do site e por isso fica aqui o muito obrigado de todo mundo do Loop Infinito para cada um de vocês. Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que lançou ontem uma atualização da linha básica do Kindle e aproveitou também para lançar uma versão branca do Kindle Paperwhite. Em relação à atualização do Kindle básico, agora ele tem 4 GB de capacidade de armazenamento, que é o dobro da versão anterior, ele é um pouco mais fino e um pouco mais leve, tem as bordas mais arredondadas para ficar mais confortável de segurar, e agora ele tem Bluetooth, o que torna o dispositivo compatível de forma nativa com o recurso VoiceView de acessibilidade para quem tem deficiências visuais. Essa atualização do Kindle já está à venda nos Estados Unidos, pelo mesmo preço da versão anterior, custa $80 para a versão que mostra anúncios e $100 para a versão sem propagandas, e ainda não existe uma previsão da chegada ou do preço dele aqui no Brasil. Já uma coisa que chegou ontem mesmo no Brasil foi o Kindle Paperwhite branco, que custa os mesmos R$480 da versão preta. Ainda sobre a Amazon, ontem uma empresa de pesquisa chamada Sandvine publicou um estudo sobre os hábitos de consumo de vídeo no horário nobre lá nos Estados Unidos, e eles revelaram que o Amazon Video vem crescendo num ritmo bem acelerado, e hoje ele tem 4,26% de participação no mercado. Esse número num primeiro momento não parece muito significativo, mas por outro lado ele já é maior do que os números do iTunes e do Hulu, e é o dobro do que o relatório deles no ano passado tinha mostrado. Hoje o Netflix domina o mercado com 35% de participação, aí vem o YouTube com 17,5%, e em terceiro lugar vem justamente o Amazon Video com os 4,26%. Curiosamente, essa notícia vem poucas semanas depois do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, ter dito que o Amazon Video só existe para atrair mais pessoas lá para o site dele, para ver se elas compram mais. Parece que a estratégia está dando certo. Alguns pesquisadores de segurança que vêm testando o iOS 10 fizeram uma descoberta bem curiosa nos últimos dias. De acordo com eles, o núcleo do sistema não está criptografado, o que ninguém sabe dizer se foi uma pisada na bola sem tamanho da Apple ou se foi uma decisão consciente da empresa, que pode estar pensando em contar com a ajuda do mundo inteiro para tornar o sistema operacional dela o mais seguro possível. O que acontece é o seguinte, o núcleo é basicamente o coração do sistema, é ele que gerencia a comunicação entre os apps e o hardware, memória, CPU e tudo mais, e a Apple sempre criptografou isso tudo para prevenir que as falhas de segurança fossem encontradas e exploradas para fazer o jailbreak no iPhone, por exemplo. Só que dessa vez, a Apple não criptografou o núcleo do iOS e ele está totalmente exposto para que qualquer um com o conhecimento necessário possa ler, explorar e encontrar as falhas que podem comprometer o sistema. Agora, isso não significa que o iOS 10 esteja em si comprometido, mas já que o núcleo está exposto, está bem mais fácil de achar as falhas que podem trazer problemas e está todo mundo querendo saber se a Apple fez isso de propósito para acelerar o desenvolvimento da segurança do sistema até o lançamento final do iOS 10 ou se alguém lá na Apple pisou bem feio na bola e esqueceu de trancar a porta antes do beta ir pro ar. Ontem o SoundCloud mostrou que segue firme e forte na disputa pelo mercado de streaming de música e anunciou a estreia do recurso Faixas Sugeridas, que analisa a atividade do usuário no site e passa a sugerir outras coisas para ele ouvir que talvez ele não conheça e possa gostar. Esse tipo de recurso tem dado bastante certo no Spotify e no Apple Music quando ele funciona, todo mundo que usa vive falando que tem conseguido descobrir várias bandas e músicas bem legais que a pessoa nunca tinha ouvido falar antes, e agora o SoundCloud também estreou um recurso parecido que ajuda a promover a descoberta das mais de 125 milhões de músicas que eles têm lá. O recurso já está disponível na plataforma web do SoundCloud e também nos apps dele para Android e para iOS, e para acessar a novidade é só selecionar a aba Descobrir, que apareceu ontem ali do lado das abas Stream e das paradas. Agora eu vou dar uma dica rápida para quem tem a Apple TV de quarta geração. Ontem a NASA lançou o app dela para o tvOS e agora os usuários conseguem acompanhar por ali transmissões em vídeo feitas lá nas câmeras acopladas na Estação Espacial Internacional, conseguem ver lançamentos de foguete e caminhadas espaciais ao vivo sempre que elas acontecerem e também conseguem ter acesso a uma galeria de mais de 15 mil imagens e vídeos da NASA, o que é muito bacana. Para quem não tem a nova Apple TV, esse app também está disponível para iOS e para Android e ele tem um recurso bem legal que avisa sempre que der para ver um satélite a olho nu cruzando o céu na região do usuário. Ontem o Google estreou lá no Google Maps no Japão um recurso que explica qual que é o ramo de atividade de um estabelecimento comercial. Se num primeiro momento isso pode parecer uma coisa meio besta, quem já viajou pro Japão ou qualquer país com um idioma muito diferente já deve ter percebido qual que é o valor dessa novidade. A partir de agora, os estabelecimentos japoneses vão poder escolher entre mais de 1000 categorias traduzidas para 19 idiomas diferentes, o que vai ajudar bastante os turistas que navegam ali no Google Maps e não têm a menor ideia do que eles estão vendo. Agora o usuário vai conseguir ter a certeza de que ele está pegando as direções para o restaurante que ele quer ir, sem correr o risco de chegar lá e descobrir que aquilo na verdade é um pet shop. No episódio de segunda-feira do Loop Matinal, eu comentei aqui sobre aquele processo que a Apple tinha perdido lá na China, depois que uma empresa chamada Shenzhen Baili disse que o iPhone 6 era muito parecido com um aparelho chamado Sense que eles tinham feito. Como resultado do processo, a Apple foi proibida de vender o iPhone 6 e o iPhone 6 Plus lá na China, o que não aconteceu, porque claro, ela entrou com um recurso lá na justiça. Agora, eis que o Wall Street Journal descobriu, fazendo uma pesquisa a respeito desse caso, que a empresa Shenzhen Baili, na verdade, praticamente não existe mais. Ela pertence a um grupo chamado DigiOne, que tem um histórico de lançar produtos ruins, tem fama de ter uma liderança meio bagunçada e não tem atuado no mercado chinês de smartphones há mais de um ano, o que levou o Baidu, que é tipo o Google da China, a acusar eles de terem sumido com a grana que eles tinham investido na empresa. De acordo com o Journal, a única pessoa relativa à empresa que eles conseguiram encontrar para conversar foi o advogado, que insiste que a companhia ainda está ativa, mas não apareceu mais ninguém da empresa para falar com eles. Enquanto isso, alguns ex-funcionários dizem que todo mundo lá sabe que esse processo não passou de uma manobra para gerar buzz em torno da marca e que o tribunal chinês acabou engolindo a conversa deles. Seja como for, a decisão do processo está sendo revista lá na China e ainda não existe um prazo para essa nova decisão acontecer. E falando em processos, um tribunal lá da Califórnia decidiu em favor da Apple no caso da ação conjunta movida contra a empresa por causa do erro 53. Para quem não se lembra, no começo desse ano, vários clientes tiveram os aparelhos bloqueados por esse tal erro 53, que basicamente acontecia depois que a tela do iPhone ou do iPad era trocada numa assistência não autorizada. Para trocar a tela, também tem que trocar o Touch ID, e aí como o serviço da não autorizada não associava o Touch ID novo ao aparelho antigo lá nos registros da Apple, ela bloqueava o dispositivo na hora de ativar, como uma medida de segurança, já que o Touch ID dá acesso a informações de saúde, senhas, contas e assim por diante. Na época, a Apple disse que esse erro na verdade tinha acontecido por engano, ela mexeu no iOS para consertar isso, mas não teve jeito. Um grupo de usuários processou a Apple por causa disso e o juiz do caso extinguiu o processo, dizendo que ela não é obrigada a saber de antemão todas as falhas das coisas que ela faz e por causa disso ela não tem que indenizar ou reembolsar ninguém. Ontem o Dropbox anunciou uma série de novidades, algumas bacanas, outras nem tanto, para todas as plataformas onde ela atua. Na plataforma web, agora o Dropbox exibe o conteúdo de um arquivo ou documento antes de você restaurar lá no histórico de versões, e para quem usa os recursos colaborativos, agora dá para fazer anotações em partes específicas dos documentos, tipo uma frase só no arquivo de Word ou um gráfico num relatório no PDF, o que é bem bacana e bem útil. Agora, uma notícia ruim que eles deram é que o backup automático de fotos do iOS e do Android vai deixar de funcionar para as contas gratuitas. Ele vai continuar funcionando normalmente nas contas pagas e também vai rolar normal para as plataformas de computador. Por outro lado, um recurso bem legal que eles estrearam, que por enquanto só está rolando no iOS, é o scanner de documentos. Agora dá para tirar uma foto de uma nota fiscal, um comprovante, alguma coisa assim usando o app do Dropbox e ele gera uma versão digitalizada do documento em PDF, o que é ótimo. Para melhorar, os usuários de contas business ainda vão ter acesso a um recurso que transforma os textos da imagem em textos puros, e aí dá para pesquisar, por exemplo, por alguma palavra contida ali no documento e o Dropbox vai encontrar. Bem legal! E por último, o Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, teve que desligar o supercomputador mais rápido da América Latina, porque eles não têm mais como pagar a conta de luz que ele gera para operar. O supercomputador, que foi inaugurado há menos de um ano, custou 60 milhões de reais e leva o nome do Santos Dumont, é uma máquina que ocupa 380 metros quadrados lá no Instituto, e dentre as outras especificações, que se você quiser ver estão aqui na descrição do episódio, ele tem 47 terabytes de RAM e os processadores somam mais de 18 mil núcleos. Com todo esse poder de fogo, o Santos Dumont processa dados e informações de pesquisas que vão desde o pré-sal até Alzheimer e o vírus Zika, e para você ter uma ideia, ele faz em 3 dias o que os computadores dos laboratórios normais não conseguem fazer em 3 anos. Só que para fazer tudo isso, o Santos Dumont gasta o equivalente a 500 mil reais por mês de luz, o que é quase toda a verba que o Instituto recebe do governo federal. Por conta disso, eles tiveram que desligar o computador, o que inclusive pode danificar a máquina de forma permanente porque ela não foi feita para ficar desligada. Além disso, claro, tem um prejuízo enorme que afeta as pesquisas que estão paradas, o que é um passo para trás gigantesco para a comunidade científica brasileira. Com o desligamento do Santos Dumont, o Ministério da Ciência disse que está tentando ver com o Ministério do Planejamento se eles conseguem descolar uma grana para complementar o orçamento, mas pelo menos por enquanto ninguém parece estar com muita esperança de que isso vá acontecer. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você achar que vale a pena apoiar o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou!